Olá, boa noite, mais uma edição do nosso podcast Eu aos 40, hoje quinta-feira, que dia que é hoje? 26 de janeiro, já vou apresentar o nosso convidado, mas antes agradecer o João Paulo aqui com a gente, obrigado João, Pedro Henrique, o Cristiano Santos que está no litoral paulista curtindo aquelas férias merecidas, também a Priscila Lança que nos apoia, agradecer as empresas que acreditam no nosso trabalho, eu estou até meio sem graça porque hoje eu estou recebendo um dos maiores comunicadores que Batatais já teve, não tem, né, porque não faleceu. Devar Lima, obrigado pela presença, Deva.
Ô, Michel, boa noite, obrigado, eu que agradeço, né, por estar aqui no nosso Eu aos 40, né, que está fazendo bastante sucesso na nossa cidade, e estamos aqui, né, para esperar o que você quer saber de nós aqui, Michel.
Deva, obviamente que a gente vai falar de comunicação, até abrir uma exceção, deixei uma cervejinha aqui, eu estou forçando, viu, gente?
Cerveja, hein?
É puro malte, né? Outro nível, né? Escola nos patrocina, um abraço para a escola.
Eu no Bar Loureiro só bebo aquela, né?
É, Heineken.
Não. Escolzinha.
Né? Escolzinha. Um abraço para a Oreia também. Deva, é óbvio que não tem como falar contigo, não falar de comunicação, você está militando na área há muito tempo, mas pouca gente sabe que você não é natural de Batatais, né?
Eu vim da cidade de Altinópolis, né? Eu comecei em Altinópolis em 78, rapaz. Agora você imagina, hein?
78.
Eu tenho 61 anos de idade. E devo ter uns, quanto? 35, 34, não sei, de profissão. É mais ou menos isso. E depois, né, trabalhei quanto? Uns 4 anos em Altinópolis. E aí eu... Porque nós tínhamos aqui o Batista, que é de Altinópolis, né?
E mas falei, você não é da idade do Batista, não?
Não, o Batista é muito mais velho. O Batista é um bagaço, né?
O Batista já teve nessa mesa aqui. Quem trouxesse a sanfona, ele afinou da sanfona.
Então você teve sorte. Bom, mas, ó, o Batista, contando a história lá pra cá, eu falei, eu vou pra lá que de repente o Batista pode me ajudar, né?
Aí, até então, em Altinópolis, você fazia rádio lá também?
Fazia lá também. Lá eu era bem programador, assim, fazia programa musical, né? Lá só tinha musical, tocava muita música. O LP, né, ainda, no discão lá. E depois vim pra cá. O Batista... primeira coisa que ele me deu, não deu microfone, não. Ele me deu uma pasta para vender pra propaganda. Que é o jeitão dele, mesmo, né?
Mais ou menos isso. E aí você começou a vender...
Eu fui vendendo, né? Procurei uma empresa, procurei outra, até ganhar um programa, que não demorou muito, né? Um mês e pouquinho, eu já consegui um programa que chamava Teledisco Sertanejo.
Que era musical também.
Era 13 às 13, depois eu fiz esse 13 às 13 muitas vezes, e depois virou Teledisco Sertanejo, que era das 14 até as 16 horas, e aí depois entrava, salvo engano, ele mesmo, né? O Batista, que fazia o programa... da tarde, das 4 às 6 da tarde. Foi mais ou menos isso.
Como é que entrou o jornalismo na tua vida? Porque, assim, na realidade, eu não tenho tanto esse tanto de profissão nem de idade, mas eu te conheço fazendo esporte.
Exatamente. Eu na verdade, eu comecei no esporte, né? Aí eu até brinquei lá com o William, que trabalha com a gente lá na TV Batatais, perguntando, né, o porquê 40, porque Batatais aos 40, por que não 50, 60? Ele falou, não, porque o Michelzinho deve ter 40 anos, né?
Exato.
Então, se fosse eu, era...
Eu aos 50.
Eu aos 60.
60, não? Já chegou 60?
60, já cheguei, ué.
Rapaz, não parece.
É.
Você tá melhor que o Maurício Malaguti.
Claro, mas bem mais, graças a Deus. Melhor do que... Ô Michel, e aí depois, eu cheguei aqui em Batatais em 78, não, eu comecei lá em 78, 80, 80 e poucos, 82 eu cheguei aqui em Batatais.
Eu tinha um aninho.
E aí eu fazia esses programas, né, do Teledisco, e depois pedi ao Idemar Filho, né, que trabalhava no Banco Itaú na época. Falei, o Idemar, eu gosto de esporte, cara, eu gostaria de fazer esporte. O Idemar me deu um gravadorzinho, tamanho desse coisa aqui, assim, desse celular. Falei, então vai lá fazer reportagem de esporte, porque o Idemar apresentava o programa, né, de esporte às 11h30. E eu me lembro que o presidente do Batatais era o Dr. Ellison Vieira.
Nossa!
Né? E naquela época, né, o Batatais tinha um timão, né? Tinha um timaço lá que era da época. E aí eu comecei a fazer. Depois começaram a me dar maiores programas. Eu fui vendendo mais, fui ficando conhecido. E aí a gente
foi ficando rico,
eu,
né?
Eu fiz de tudo. dentro do rádio, eu só não beijei na boca do dono da rádio.
Mas o resto,
a gente fez de tudo.
E aí você teve uma passagem também muito importante na implantação da Rádio ABC, né? Porque, assim, hoje o noticiário que o pessoal conhece, mas na época da implantação da rádio, que era aqui na arquibancada do campo, você tinha um programa Cidade em Foco, né? Acho que era.
Exatamente.
Seu, Squarize.
Ô, Michel, só antes disso, né, de chegar na Rádio ABC, em 1990, eu fui pelo próprio Idemar, né, que havia me dado uma oportunidade na Rádio Difusora. O Idemar era narrador esportivo da Rádio Difusora de Franca.
Uhum.
Idemar me levou também para Franca como repórter, né? Depois a gente...
Você no esporte, você rodou, né? Franca,
rodei
Ribeirão,
muito,
você fez muita coisa, né?
Rodei muito no aqui na nossa região. Aí o Idemar me levou para lá, eu fiquei alguns tempos lá, 4, 5 anos. Depois o Edson Cury me levou para clube de Ribeirão Preto como repórter. Não fazia narração, nada. Não tinha nem
tudo no âmbito esportivo.
Tudo no âmbito esportivo. Aí o Edson Cury me levou para lá, fiquei um ano na Rádio Clube. E aí comecei a fazer uma... Naquela época tinha uma Olimpíada, que eu não lembro que ano era.
Uhum.
E ele me disse se eu narrava voleibol.
Opa,
claro,
nasci narrando o voleibol.
Nasci narrando o voleibol, sou do voleibol, meu sangue é do voleibol. E a gente fez aí algumas transmissões via tubo, né, que é em cima da televisão. Nós fazíamos lá o voleibol pela Rádio Clube, a Clube AM, 660 kHz na época. Muito famosa,
sim,
né?
Sim, sim, uma potência.
De Léo Oliveira, naquela época, inclusive...
Hoje ela migrou para FM, né?
Hoje é uma super rádio também, né? E a gente, eu tive por lá, depois eu comecei a fazer narração, né? A primeira narração minha foi num jogo de um campeonato aqui na CECAP 2, né?
Ah, é?
Inclusive, um detalhezinho que a gente precisava, você não sabe narrar, você não sabe nada, você não... Eu queria narrar, eu via o Idemar narrando, gostava de ver, e eu vendi, o César falou, você quer fazer o campeonato lá? Vai lá e vende.
Que é um campeonato amador.
Porque... Nada foge do
dinheiro,
como diz o Carlos, do Lajan. Então fui lá, vendi o campeonato.
O rádio é isso.
Na época era o... Como é que ele chamava aquele que morreu? O Simão do Bloco.
Simão.
É, o Simão do
era
Bloco.
Era salão, Deva, o campo?
Futebol de salão. Não, futebol de quadra, né?
Quadra,
Aí cheguei lá, mas para fazer o primeiro jogo, o que eu fiz? Falei, eu vou chamar o Paulinho, gente boa, para ir comigo. E foi, o Paulinho me deu uma atenção maravilhosa, até o Paulinho está em final de vida aí, tadinho, né? Mas tá bom, mas tá fazendo bem.
O Paulinho rodou muito, qualquer dia eu vou trazer ele aqui também.
Isso, traga o Paulinho que vai dar bastante audiência para você.
Ele tem muita história.
E aí, ele ficou do meu lado. Quando eu começava a engasgar, né, igual...
Sua primeira narração, você nunca tinha narrado.
Não
mas
tinha
Mas você
nada.
Treinava em casa.
Ah, treinava
você fingia.
Nada. Fingia que treinava, né? E o Paulinho me ajudou muito, assim, estava do meu lado, falei, qualquer coisa eu estou do lado do Paulinho.
Que o Paulinho
já... Dá tempo de eu tossir, né? Bom, então foi aí a primeira narração, e aí comecei a narrar. Aí depois saí, eu não narrei na Difusora. Eu saí, fui para Ribeirão Preto, né? Morei em Ribeirão por alguns tempos, por um ano só em Ribeirão. Depois, você lembra das rádios comunitárias? Tudo clandestino?
Uhum.
Eu recebi uma proposta de um cara de Serrana.
Lá na implantação das rádios comunitárias.
Na implantação das rádios. Tanto é que nós tínhamos lá em Serrana 7 rádios comunitárias clandestinas.
Era muito comum em Minas, né?
Isso, em Minas era lá. E aí era o Zezinho do Porto de Areia, Zezinho Pereira. Ele me levou para lá, precisava de um profissional, através do indicado pelo Carlos Justino dos Santos, que era amigo do Zezinho.
Você foi trabalhar na Rádio Palestina.
E aí a gente, aí eu fui ser gerente lá, né? Fui bem lá, fui ser gerente. E aí começou. Aí depois fiz muita transmissão para a CMN, fiz transmissão para 79, fiz transmissões ali também pela dentro da 79, tem a Globo, né? Depois passei pela rádio do grupo lá do Cipó, né? Da Rede Fé. Né? Hoje está muito bem a Rede Fé. Passamos por lá também. E assim foi. E aí, não nos vai, não vai. Aí, depois disso, eu vim para a ABC. Falei, o Gugu me chamou, né? Vim para cá em 2000. Eu vim para Batatais no dia em que as Torres Gêmeas foram atacadas.
11 de setembro.
11 de setembro, eu vim aqui para Batatais conversar com o Gugu. No dia 11 de setembro, eu saí de Serrana, peguei o ônibus lá, com a notícia, era 9 horas, 9 e pouco da manhã, com a notícia das
Torres.
Das Torres. E eu cheguei aqui, aí a notícia já estava borbulhando, né? Já estava borbulhando e... Então eu me lembro certinho, 2001, né?
2001, se eu não me engano.
E depois fiquei na Rádio ABC até 3 anos atrás, quando eu tive uma loucura aí e montei a TV Batatais,
que era isso, nós estamos. Era isso que eu ia te perguntar, a TV Batatais já tem 3 anos.
3 anos.
De onde veio essa ideia? Porque assim, a gente tem uma TV local, uhum, né? Que é a TV Educadora, aí tem as rádios tradicionais, e aí você veio com uma TV na internet. Como é que foi esse desafio?
Tudo isso... Porque o Alan, que havia pego a ABC, o Alan não gosta de futebol, não gosta de esporte. E eu estava lá. Você simplesmente tava na ABC? Por causa do esporte.
Uhum.
Né? O Alan hoje está com a super rádio. A ABC hoje é uma super rádio que eu adoro, escuto a ABC toda hora, todo dia. E o Alan ficava brigando lá com o Renatão Bergamo, que era eu e o Renato, né, de parceiro. E só que ele não gostava de esporte e queria, a qualquer custo, depois que a rádio saiu do comando do Gugu e passou para o Alan. Uhum. Né? Depois que ela passou para o Alan, ele não gostava do esporte. Então eu falei, eu acho que não tem muito tempo aqui não. Falei, então eu fui para abrir a TV Batatais, eu e o William, né? E depois chegou também o nosso querido Ronaldo Faladais, que infelizmente veio a falecer há 2 meses atrás.
E aí vocês colocou a cara a tapa e começou a fazer a programação da TV. Porque é muito difícil assim, porque que eu tô até falando numa questão de doideira, porque é muito difícil conteúdo de internet hoje em dia, né?
É muito.
Porque você produzir, a internet é muito rápida, e você colocar ao vivo, então você depende de terceiros.
Posso molhar a boca?
Fica à vontade. Como é que foi esse desafio, Deva? De sair do rádio tradicional, da TV tradicional e migrar para a internet?
Porque a gente tinha notícia de que a internet ela ia prosperar como prosperou e está como está hoje. Né? Hoje a gente tem uma internet, hoje você coloca aqui... Ó,
hoje está tudo no celular, né?
Parece que é 39 por mês que eu pago... E você entra de qualquer lugar. Nossa, ao vivo, né, na TV, ou entra na internet aqui, em qualquer lugar você está. Então ficou fácil demais. A internet ela facilitou muitas coisas e a gente... E eu até então, eu não sou o cara da internet igual a você.
Não, mas
igual
não sou também.
Igual aos teus dois meninos aqui, o Pedro e o...
E o João.
E o João.
É o Plaquetinha.
Né? Qual que é o Plaquetinha?
É o João. Olha o tamanho da Plaquetinha. Você viu? Eu sei falar que eu não dava comida para ele, aí, ó. Tá aí, ó, bobão.
Então, aí, o Michel, a gente foi indo, né, colocou a TV no ar, o William entendia, né, de internet, e estava catando papel na ventania também, não sabia o que ia fazer, se ia mudar de Batatais, se ia para... Eu tinha a ideia de ir para Portugal, né, para fazer, se vai para lá, capaz estava até melhor, ou não, né? Lá, mas ficou aqui com a gente, nós estamos lá até hoje. Então, na internet, foi uma aposta, mas uma aposta que eu tinha certeza que dava certo.
Você acreditava, Deva? Ou você falou, ah, cara, vamos tentar, eu não sei. Eu tô te perguntando tudo isso, porque assim, na realidade, quando eu comecei o projeto do podcast, encorajado pelos meninos, porque eu também não sou da internet, falei, ah, vamos tentar, mas eu comecei assim, será que vai? Bom, vamos fazer, se não virar nada, pelo menos fez alguma coisa.
Ô Michel, a gente sempre ouve falar, né, nos mais antigos aqui do nosso tempo, você sabe, Marcelo Silva, Dirceuzão, não sei, tem tanta coisa que falava aquela célebre frase, né? É o fim do rádio.
É o fim
quando
do
você
rádio.
Vê alguma coisa assim. Então, hoje, não foi por isso que eu deixei o rádio. Eu saí do rádio por falta de oportunidade mesmo, né? E outra coisa, para você sobreviver do rádio, você tem que fazer o quê? O que nós fazemos para nós, vender. Então, se você vai vender para o rádio para ganhar 10%, né, é melhor você vender menos propaganda e ganhando 100% para você.
Uhum.
Né? Porque hoje, eu entendo que o custo de um profissional dentro do rádio hoje, com a registro em carteira, fica caro, né? Fica muito caro. Mas para ganhar 10% é complicado. Então você vende para você mesmo. E hoje, graças a Deus, a TV Batatais, nós temos lá uma programação que é um jornal das 8h30 às 9h30 da manhã, com política, com vereador, com prefeito, com tiro, com acidente de carro, né? Com assalto.
Com notícia boa.
Com notícia boa, né? É, igual a última notícia boa foi arrumar agora, diz que já está chegando aí os maquinários para arrumar a estrada de Altinópolis, né? A rodovia Altino-Arantes.
Em tempo recorde.
Independentemente, né? Porque aqui em Batatais é complicado a questão política, né?
Totalmente.
Tem 300 pais, né?
Por uma matéria.
Do
né?
projeto, né? Não, foi eu que trouxe.
Não,
eu
acho que isso é uma. Isso vislumbra a situação difícil política Batatais passa, né? Porque assim, para sair brigando para ser o pai de uma construção de uma calçada, a gente percebe o quanto que o negócio
está
feio.
Isso é coisa típica de vereador, não vai mudar muito. Eu tenho muita amizade com todos os vereadores, mas com alguns eu tenho mais. Eu tenho duas referências dentro da Câmara Municipal que eu falo aqui abertamente, não tenho medo de ninguém, né, para falar isso, que eu tenho dois vereadores lá que gostam de mim, que é o Santana e o Risse.
E que apoia, que ajuda o trabalho.
Que me ajuda, que me passa serviço, né? Igual, eu vou fazer a festa do Santana. Eu vou detestar o Santana?
Lógico
não vou.
Que não.
Claro que não.
Era
tá
isso
me dando...
que eu te perguntar. Como é que você lida com isso, Deva? Porque assim, nós aqui do podcast, a gente tem sentido muito na pele. Porque querendo ou não, a partir do momento que você sai do meio de comunicação tradicional, e que também respeito todos, continuo no meio de comunicação, quem sou eu para falar mal, mas assim, quando você sai do meio de comunicação tradicional, você acaba tendo uma imprensa independente.
Exatamente.
Que assim, senão, essa questão de ideologia, essa questão de imparcialidade, ela é imparcial da forma que o dono da emissora quer que seja imparcial. E aí, quando você tem o teu veículo, passa a ser você o responsável.
Exatamente.
Como é que você lida com isso? Como é que você tem lidado com a política ultimamente?
Eu vou começar do começo. Quando, há 2 anos atrás, esses novos vereadores e o prefeito municipal, Juninho, né, eles assumiram. Então, nós fomos... através do Ronaldo Faladais, que era o meu sócio, né, que infelizmente morreu, ontem completou 2 meses.
E foi uma perda.
Morreu dia 25, né, há 2 meses atrás. Você sabe o que nós fizemos? Nós fizemos gratuitamente, graciosamente, por nossa conta, a transmissão na Câmara Municipal, né?
Da solenidade de posse.
Da solenidade
Me
de posse.
Lembro, até isso. Eu fiz uma retrospectiva ano passado com o podcast, peguei várias imagens de vocês lá.
E aí, Michel, eu fazia, até mais de um ano depois da posse dos vereadores, eu ia na Câmara, eu entrevistava 3, 4 vereadores por dia, para nós ter conteúdo. Né?
Não, e para a população também ficar sabendo
Fica
do trabalho.
Sabendo, né? Aí... claro que você vai pedir ajuda para esses vereadores. Ó, É, eu não estou te vendendo uma propaganda, não. Não estou te vendendo a sua projeção, não. Eu preciso de ajuda, porque...
Estou te pedindo uma colaboração.
Uma colaboração, se você... Aí, fizemos, né? É, um pedido a eles, que na época me parece que era R$150, né? Para fazer. Você sabe o que aconteceu comigo?
Você foi proibido de entrar na Câmara.
Não, eles fugiram de mim.
Eu sei, exatamente.
Por isso a hora que eu chegava lá dentro da Câmara, você só via vereador correndo, porque que acontecia? Se eu falasse bom dia ou boa tarde para qualquer um deles, ele vai falar aqui, ó. Ele vai cobrar.
Vai cobrar, aí eles corriam.
Sim. Ai, que gostoso. Rapaz, mas que coisa horrível, que situação mais indesejada. Então, quem fazia 4, 5 vereadores por dia e hoje não está fazendo ninguém, é simplesmente porque é o seguinte, se eles não têm compromisso nenhum com a gente... Nós não temos compromisso nenhum com eles.
Eu te fiz essa pergunta, eu devo estar falando, viu, pessoal? Porque, assim, eu tenho uma posição muito crítica em relação à política local. E, assim, eu sempre falei aqui, por isso que aqui foi um dos objetivos, né, meninos, quando a gente montou o podcast, era de ter independência, de falar o que a gente achava que era, obviamente, com responsabilidade, se tiver que responder tal, a gente responde, não tem problema algum. Porque, na realidade, Batatais, a classe política... como é que eu posso para não colocar todo mundo no valor comum? Eles gostam da gente até que a gente fala bem. Quando a gente cobra alguma coisa, a gente já não vale mais nada.
Eu também, eu vivo isso durante todo o dia, né? A gente, quando você dá uma cutucada, né? Quando você dá uma cutucada, Diego já vem te perguntar o porquê, o que está acontecendo.
O que te fizeram?
Eu não sei se você ganha. Se você ganha, eu te parabenizo. Eu não ganho e nunca ganhei um centavo da prefeitura municipal.
Não, mas
e
eu
olha
não.
Que eu puxo o saco desse prefeito, hein?
Eu também não. Isso daí eu não faço.
Hein?
Já que eu não ganho...
Não é a palavra puxa saco.
Mas
eu sempre falo das coisas. Eu não meto para, tem buraco ali, o prefeito não foi lá, não arrumou. Eu falo que tem o buraco, né? Numa situação que não precisa denegrir a imagem do prefeito, né? Dá uma solução aí, faça um pedido, né? Então, meu filho... De vereador e de prefeito, né?
Devaê, só uma pergunta.
Nada.
Cê, com a TV Batatais, você pegou já, né? A campanha política local, não?
A local?
É, você já pegou com a TV, porque tá com 3
anos. Peguei a política.
O tratamento
local
era outro?
Totalmente. Tanto é que a gente vendeu até algumas chamadinhas. Eu lembro que eu vendi a alguns amigos nossos, né? Você queria uma gravação? Queria. Então, vamos lá. Vai lá fazer lá, que você me arruma. Eu nem lembro quanto que era a cota, se era 200, se era 300 reais.
É porque
eu fiz alguns.
É bacana você estar falando abertamente sobre isso, porque a maioria dos profissionais de rádio e TV estão migrando para a internet.
Sim.
Né? E precisa de apoio, porque é caro a gente produzir as coisas. A gente tem custo, eu imagino. Eu tenho um custo aqui que eu julgo alto, né? Você já é um empresário já estabelecido, com meio de comunicação estabelecido, deve ser 4 vezes mais do que eu gasto aqui. É caro, né, Devair?
Primeiramente, você tem que sobreviver disso aqui. Uh-huh. Né? Eu tenho que tirar os meus aluguéis disso aqui, né? Eu tenho que tirar minha comida, meu alimento, tudo, meu combustível. Nós temos que tirar disso aqui.
E né? Mais a galera que está lá com você.
E graças, né, aqui, ô Michel, não sei nem se eu poderia falar isso aqui, que nós temos duas empresas maravilhosas em Batatais que nos ajudam, que são os dois supermercados, o Nório e o Real.
Claro que você pode falar, sempre, pode falar de quem você quiser.
Que sempre, desde quando a gente começou, né, é o mesmo valor que a gente cobra de um, cobra de outro, e estamos fazendo um trabalho maravilhoso. Então, te dá uma sustentabilidade para pelo menos você pagar a pessoa que está ajudando, que é o meu amigo William. Uhum. Né? Hoje nós temos mais um funcionário, que é através da CIE também, que você paga, eu pago R$600, sei 500 para ele, e 120 parece para o CIE, que o menino está lá, né,
que te ajuda.
Nos ajudando. Então, essa situação, eu agora Dinheiro de prefeitura. Ah, eu gosto. Eu acho que o primeiro dinheiro que eu receber da prefeitura, eu vou pegar o número da nota e jogar tudo na Mega Sena para ver se eu
ganho.
Ou
então você faz um quadro, né? É. E na realidade é isso. As pessoas precisam entender que os meios de comunicação eles precisam sobreviver, né? Alguns recebem muito dinheiro, outros não recebem nada. E outros caminham independente, que é o caso da TV Batatais, que é o caso do nosso podcast, né, Deva?
Então, Michel, eu fico analisando, né, a repercussão do nosso trabalho em relação, né, à repercussão que os outros órgãos de Batatais dá na cidade. Não estou com isso querendo falar mal das outras empresas, né, que tem 30, tem 60 anos, tem 60, 70 anos, mas eu acho que, eu entendo o seguinte, né, eu acho que eles poderiam ver e olhar com uma atençãozinha melhor para nós, pô. Porque nós não somos inimigos.
Exato, é só olhar os números.
Eu fico analisando.
É só olhar o alcance.
Ô Michel, você é da esquerda, não está pegando nada. Eu sou da direita. Não estou pegando porcaria nenhuma. Então quer dizer que eles não olham para a esquerda, para a direita, eu acho que eles estão olhando só para frente. Né? Adoro o prefeito, adoro o vice, o Ricardinho, pessoa fenomenal. Né?
Excelente.
Mas só que. Quando chega nesse quesito, né? Ah, aí não tem amizade, não tem nada, então eles não querem nem saber, né? Tudo bem, nunca negaram pra gente aí entrevista, né? Mas eu acho até bom você me dar essa oportunidade aqui para ver, né, se eles pudessem nos ajudar, né?
E olhar para você, e eles veem, viu?
Então, eu gostaria disso, né? A gente faz um trabalho maravilhoso. Aliás, né, a cidade de Batatais é uma cidade... Porque nós estamos na internet, Michel, nós levamos o nome de Batatais para o mundo inteiro.
Para todo lugar.
Né?
Para todo lugar.
Eu tenho uma programação como se fosse uma TV normal, né? A programação normal da internet, vocês ajudam muito aqui e outros canais também que ajudam muito a nossa cidade. Então, eu fico analisando o porquê que a gente...
Que dão as costas, né?
Que viram as costas para a gente.
Mas eles te municiam de informação, eles te procuram, tudo? Porque aqui não, aqui a gente é totalmente mesmo independente. A gente não fica sabendo nem das coisas boas, nem das ruins.
Eu, né? Eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp. É igual imprensa regional, imprensa Batatais, porque às vezes...
E é ali que você se municia.
É, mas aí e a gente conhece muita gente também, né? A gente
vai
conhece todo
ideia,
mundo.
Né?
Eu ligo para um, ligo para outro, chego lá, chego cá. Então, vai indo e você consegue as notícias. Muitas notícias que eles não gostam, né? Mas fazer o quê?
Você filtra a notícia, Deva, ou você de fato coloca o que é a população? Estou perguntando isso, um exemplo. O teu internauta que te acompanha, se ele te faz uma queixa, uma denúncia, você vai até ele ou você filtra?
Na hora, vou na hora, está liberado lá que pode fazer perguntas, né? Pode pedir para a gente fazer entrevista que nós vamos, independentemente de que tipo for o tipo de reportagem. Buraco, né? A Lúcia Tofetti que o diga, né? Se eu não frear a Lúcia Tofetti, ela
cobra todo dia.
Mas
eu acho que é o papel. A gente tem esse papel também, a gente estando na internet, e a gente falando, Dave, eu acho que a gente incentiva a população também a reclamar.
Claro.
Você não pode... Bom, se tem um buraco na porta da tua casa, você tem que gritar, porque, pô...
Outra coisa, né, Michel? A gente sabe que a situação da prefeitura, ela... O prefeito pegou primeiro... Pegou uma dívida muito grande, né?
Uhum.
De mais de 80 mil reais aí que ficou em aberto. Eu sempre respeitei as colocações do prefeito municipal, o Juninho, porque eu acho que não é fácil, né? Ser o comandante, né?
Não, deve ser uma barra do caramba.
Eu não falo que ele é inexperiente, porque ele já vinha, né? Presidente da Câmara, de vereador, ele sabia o que estava pegando, né? Então, Batatais, com essa pandemia também, foi muito difícil.
Uma junção de coisas, né?
Então, eu acho que agora esse é o ano, né? Ou se faz ou não se faz.
Eu tenho certeza que é um ano, porque a gente tem pouco mais de 2 anos e tem uma reeleição pela frente. Então, ele vai querer deixar essa ideia. Esse é um ano e o ano que vem é um ano para falar, olha, a gente tem que dar continuidade. Então, tem que ser esse ano.
E eu acho o seguinte, né? Muitos dizem que o Juninho não vai ser nem candidato. Eu não sei.
Imagina. Hã? Imagina. Eu aposto com você, o Juninho é candidato à reeleição. Só quando você analisa a questão do empréstimo para pagar em não sei quantos anos, a questão dos investimentos que vão começar a ser startados esse ano, você acha que ele vai dar start em obras, Devair, para deixar para outro prefeito?
É, a situação é bem complicada, né? Eu não
Ele falou aqui certa vez que se depender ele não seria, mas eu acho que isso era...
Outra situação, eu não sei se você recebe esse tipo de perguntas, de questionamento aqui, né? Essa questão dos dois secretários que foram nomeados.
Porra, se eu recebo,
dois secretários, cara. Que eram
dois vereadores que virou secretários.
Né? Que viraram secretários aí, né? E por que vereadores? Né? Fica sempre com a pergunta, por que vereadores? Não podia?
Eu não vejo.
Desenvolvimento, que é
o Prodócimo, né?
Prodócimo, né?
Uhum.
E o outro lá,
o Rastelli,
que foi para a Secretaria de Obras, né? Eu fico me perguntando, o primeiro ano, a Secretaria de Obras foi o doutor, como é que ele chamava, gente? Eu esqueci o homem que veio lá de Furnas.
Ah, tá. Né? Eu sei quem é, também não vou lembrar o nome.
Um currículo maravilhoso, um currículo extraordinário. Mas
não fez
nada, né? Pelo menos de relevante à nossa cidade. E aí depois, né, a Secretaria de Obras, que eu a entendo como tão importante como educação e saúde...
É pilar da administração. Né? Educação, saúde e obras é o pilar.
Ficou um ano sem secretário.
Com o Juninho Rio, né, como secretário, acumulando função.
Assinando lá.
Uhum.
Nada contra, a produção do Juninho é outra.
O Juninho não entende obra. O Juninho entende direito.
Até brincava lá.
E de chefe de gabinete,
será
de obras.
Sabe
não.
Qual que é uma colher de pedreiro, uma colher de comer?
Ai, não sabe, né? Quer fazer uma baçada,
não. Não é gozação isso aqui.
É fato.
É, aí colocou o Rastelli como secretário de obras. Respeito o Rastelli, da formação do Rastelli. Mas aí você ouve pela cidade, né? Você pergunta, o que você acha do nosso querido... Não, o cara está lá para assinar para o prefeito. Então você não pode ouvir isso. Pode? Não pode.
Não, e outra coisa, né, Devair? Você está lá com o Bosquinho, que ele faz parte da TV Batatais, e eu acho que o Bosquinho, qualquer dia eu quero trazer ele aqui, porque assim, cara, primeiramente... Eu não votei no Rastelli, nem votei no Prodócimo.
Nem
o Rastelli eu tenho uma proximidade muito grande, eu sei da capacidade dele, o Prodócimo eu não conheço. Mas assim, cara, se eu tivesse votado num dos dois, eu estaria puto. Porque eu votei...
Pra vereador.
Aí o cara me assume secretária. Ele pode ser o pica, Deva. Ele pode ser o Rastelli pode ser o cara de obras que vai dar jeito da cidade. O Prodócimo pode ser o cara da desenvolvimento social, econômico que vai dar o jeito... Cara, mas a população acreditou neles. E assim, de toda a história Batatais, pode puxar aí, todo vereador que assumiu secretaria não se reelegeu.
O último foi o próprio Bosquinho.
Bosquinho,
tá lá comigo.
Por isso que eu te citei.
Né?
Você pode, cara, você sai de uma posição de pedir, de investigar, para a posição de executar. E você não consegue voltar à Câmara Municipal.
Exatamente.
Eu, assim, e você tocou na sua secretaria, eu não sei qual a sua visão. No último dia útil do ano, o prefeito fazer uma portaria nomeando mais de 30 pessoas. Ora, até esses tempos atrás, a prefeitura ela não tinha dinheiro para fazer melhorias na cidade. E aí, fez os empréstimos. E aí, no último dia útil do ano, eu tenho dinheiro para contratar mais de 30 comissionados. E assim, eu estou falando mais de 30 contratações, não é que ganha um salário mínimo. Que ganham, no mínimo, 4 salários mínimos, daí para riba.
Sim.
E aí e a gente é cobrado. E aí, quando a gente vai à câmera, vai na internet e cobra isso, a gente é tido como inimigo da administração, ou inimigo da Câmara Municipal, ou inimigo dos vereadores. Não, a gente está cobrando uma coisa que a sociedade, ela vê de uma forma estranha, fala, poxa, eu estou aqui dando o que fazer para ganhar meu salário mínimo, estou desempregado, de repente 30 cargos comissionados.
É, a gente fica, eu fico pensando, né, da situação, como é uma situação política dentro da cidade. Porque a gente fica pelo lado de fora, né, você não fica sabendo de nada, você não sabe, a gente sabe minimamente o que acontece sobre esses setores. Né? Agora, recentemente, né, nós tivemos eleição na Câmara Municipal. Uhum. Quem entrou na Câmara?
Andresa
Furini. Né? Eu até por brincadeira, viu, Júlio, do sindicato, eu até brinquei lá, falei, olha, eu acho que o Júlio aqui dentro da Câmara fez tudo errado, né? Dentro da Câmara. Sabe por quê? Porque a Andresa Furini, em uma semana de posse dentro da Câmara Municipal, ela revirou a Câmara de cabeça para baixo. Você chegou aí lá agora
não,
esses dias?
Não,
aqui?
Não foi.
Não, mas mudou móveis, mudou tapete, mudou
mas
bebedouro.
É ação do presidente isso, Diego?
Ué, eu não sei.
Eu
agora,
também desconheço.
Eu falei hoje com o meu amigo Márcio, o Márcio da Sofia.
Uh-huh.
Sabia que o Márcio...
Que é o assessor da Andresa.
É o assessor. É um dos...
A Sofia era prima do meu pai.
Então, parabéns.
O
né?
Márcio é...
E o Márcio, que é meu amigo, né, Marcião? Ele é assessor da presidência, que não é um cargo tão comum assim, né?
Não,
um cargo de... Ele é superior a muitos lá dentro da Câmara. É por isso que eu chamei para ir me dar uma entrevista lá, né?
Ué, vou trazer o Márcio aqui também.
O Márcio é uma boa pedida, porque ele é chefe, né, do departamento da nossa presidente da Câmara. Ah, mas você precisa levar a presidente lá, né? Só que quando ela entrou, eu convidei para ela ir lá, né? Você falou, ó, tá aberto lá, se quiser. Aí ela não deu bola. Falei, então, para mim também não tem problema, mas agora ela quer ir. Nós vamos levá-la lá na nossa na TV lá também para falar um pouquinho. Mas o Márcio é uma pessoa muito legal e está lá e faz por merecer aí esse cargo que quem era do Júlio era
o Bolão.
O Bolão.
Foi muito tempo o Bolão.
Né? Bolão que era assessor do nosso presidente
do Júlio.
Então eu até...
E hoje virou diretor. O Bolão é diretor, né? De esporte.
Diretor de esporte. E aí o até brinquei com o Júlio, né? Falei, o Júlio não deve ter feito nada, porque amanhã para chegar aqui e revirar a câmera de cabeça para baixo.
Ô, Dê, você não me provoca para falar o que eu acho do mandato do Júlio. Eu adoro a pessoa do Júlio. Adoro o vereador Júlio do sindicato, mas o Júlio como presidente, você não me provoca, né, Júlio? Um abraço, ele também já esteve nessa mesa, não nessa, em outra mesa, mas já teve no nosso programa. Mas eu acho que, acima de tudo, os nossos políticos pagos com seu salário, com meu salário, com dos meninos, todo mundo, eles precisam começar a entender que a forma de fazer imprensa e batata está mudando. E se eles não se adaptarem, se toda crítica, eles ficarem bicudos, bloquear em rede social, cara, vai ficar complicado não para quem está criticando, mas para eles.
Exatamente. Inclusive, você falou em bloquear em rede social.
Você também.
Você
passa por bloqueio.
Eu não sei se você está, porque eu estava nos bastidores da política.
Tô lá, tipo,
tá lá?
Tô lá.
Então,
tô lá.
Eu estava lá.
Por que você estava?
Eu não sei, aí me tiraram.
Você
eu não sei por que me tiraram dos bastidores da política, né?
Tô lá, mas aí eu fiz um comentário da questão do Altinag antes, esses tempos atrás, que eu acho que eu tô lá por pouco tempo também.
Vai durar pouco também.
O que as pessoas precisam entender, Deva, que nem você, agora há pouco você citou a questão de direita, de esquerda, a gente, independente disso, se tiver algum problema na nossa cidade, a gente vai cobrar. Não tem essa da imprensa. Eu sempre falo isso daqui, eu não sei se você tem esse pensamento. Eu acho que o verdadeiro papel da imprensa não é ficar lambendo bota, é cobrar. E não é ficar batendo, ah, parabéns, prefeito, você tampou o buraco. Esses tempos atrás eu falei pro prefeito Jurei, falei, cara, o que você quer? Que eu te elogie? Eu não vou elogiar. Você só está fazendo a tua obrigação até o momento.
Não, e se você tiver esse pensamento, pode seguir em frente, porque...
Não vou elogiar.
Eu não tenho esperança alguma, né? Não tenho esperança alguma da gente ser beneficiado por ajudá-los a administrar. Porque
exato, você falou a palavra certa, é o que a gente faz. A gente fala, ali tem buraco, ali tem vazamento. E eu tenho a mesma conduta com os vereadores. Eu não vou elogiar vereador, eu vou cobrar vereador. Que o papel dele é fiscalizar. E aí a gente acaba até prestando um serviço muito efetivo aos vereadores. Tá. A partir do momento que a gente denuncia ou traz algum problema.
De jeito nenhum, né? A partir do momento que você faz uma denúncia ali, você está ajudando, né, a população, ajudando um bairro e tentando, de qualquer forma, né, fazer alguma coisa de positivo para a cidade. Aí os caras falam, mas você devia ter saído vereador, candidato a vereador, para ver se é fácil.
Agora tem essa conversa, né?
Isso, eu saí candidato a vereador e eu tive a certeza que não é... O meu...
Tua praia.
Não é a minha praia.
Quantos votos você teve? Deba?
Eu tive 60 votos.
Foi bom de voto.
Não, mas eu acho
suplência
o seguinte...
de alguma coisa?
Não,
porque se continuar essa toada que está na Câmara
Municipal... Eu gostaria... Você tocou num assunto bom aqui, né? Que eu gostaria até de chamar a atenção. Eu estou filiado no PL e...
Partido Liberal.
Que é da deputada Graciela aqui da cidade de Franca.
Delegada.
Da delegada Graciela. E eu, por ter trabalhado para ela da outra campanha para trás, eles me pegaram para o pé, né, até eu sair candidato a vereador. E aí me deram um supercargo, que era o diretor, como é que chama o diretor financeiro do partido?
Tesoureiro.
Eu fiquei empolgadíssimo,
PL,
né?
Você
sabe o que aconteceu? Ah. Eu não tive tempo de trabalhar porque eu só corri atrás de coisas dos outros.
Fazendo,
né? Você não sabe a complicação. Eu e o professor Ricardo, o Ricardo era o presidente, eu era o tesoureiro. Nós não tinha tempo para nada.
Nem para pedir
nada.
O PL aí, fez alguma cadeira?
Fez. Inclusive, essa cadeira está com o doutor Abdenor. Eu gostaria de fazer...
Tem que afastar para vocês fazerem
essa... Não, aí o primeiro suplente nosso é o Guri. E o segundo é o Rufino.
O Rufino.
O ex-policial Rufino. Uhum. Somente os dois têm o direito de assumir.
De assumir caso.
Pelo o percentual de votos que eles tiveram. O restante, eu fiquei em sexto, sétimo lugar, ou até mais, sei lá, nem sei quanto. E aí, eu gostaria de pedir ao nosso querido Abdenor. Abdenor, você vem enrolando o coitadinho do Guri já há 2 anos.
Para afastar.
Por que que você não... O Guri, coitadinho, o Guri, ele teve menos votos do que
quase
o Abdenor.
Quase teve a mesma coisa que o Abdenor, né?
20, 15 votos, não sei.
Feito pouco, eu me lembro.
Então, quem colocou o Abdenor lá, não foi ele sozinho.
Não, foi o partido.
Foram os votos de todo mundo, Abdenor. É? Eu sei que... os direitos, se você quiser afastar, mas nós entramos num grupo de 25 pessoas, e dentro desses 25, dessas 25 pessoas, foi acordado que todo mundo que o suplente assumiria.
Ó, o Guri também está errado, ele devia ter ido pro PP. O PP já fez suplência até do 15º, entendeu? Tá vendo, Guri? Se mais um pouquinho, se fosse no PP, ele já tinha pego faz tempo.
Então, é uma situação que eu fico analisando, cara.
Fala pra Bileiro, vai passar 30
dias.
Que
as conversas que você tem antes não vale nada, né? Não vale nada. A gente fazia reunião, né? Vinha...
Isso foi acordado, Deva?
Foi acordado. Veio a deputada lá, a delegada da Graciela, nós fizemos algumas reuniões. Falou, então, gente, isso aqui é o seguinte, né? Para fazer um vereador precisa, não sei se era 2.500 votos, é mais ou menos isso, né?
Sozinho, né? Para ele se eleger sozinho.
Exatamente. Aí, quem tiver o maior número de votos vai se eleger, né? E aí entrou o Abdenor, que teve mais... Parabéns a ele, que trabalhou mais do que os outros.
Mas nem o Abdenor, ele incentivou, porque você está no grupo dele ali, a TV Batatais?
Olha, para ser sincero...
Você nem foi atrás? Ah, nem vou...
Não, eu nem vou atrás. O Bidenor também andava correndo de mim, né? Quando ele olhava, assim, eu corria, né?
Bidenor, afasta 30 dias,
exato.
Eu vou lá, você cuida do meu dente.
Acerte a situação, exatamente, Bidenor. Dá uma essa chance
e
aí para os dois,
lá,
pros dois meninos. Sabe por quê? Sabe o que vai acontecer? Tá todo mundo querendo sair do partido. Por quê? Por causa de você.
Aí, ó, você vai acabar com o partido, Bidenor.
Caramba. Vai acabar com o partido.
Caramba, né? Tem como afastar 15 dias para agradar todo mundo? Não, né?
É um mês cada um, rapaz. Que é isso, né? A situação é tão fácil de ser solucionada o problema e os caras ficam criando.
Não, o que é combinado não é caro, né, Deva?
Eu acho o seguinte: é uma coisa que foi combinada. Você falou a palavra certa. O que é combinado não é caro.
Não é caro. Né?
Então já foi o ano passado, o ano atrasado. Tá, e agora já vamos entrar para o terceiro ano, né?
E aí, desse, as pessoas que não estão muito ligadas, para quem pensa em política, a partir desse ano é crucial as coisas.
Exatamente.
Porque o ano que vem já é um ano que vai vesprar, como dizia o meu avô, vai vesprar a eleição. Aí quem está lá não vai sair.
Então, né? Poderia dar tudo certinho, as pessoas fazem. Eu acho o seguinte, tantos, né? Estão afastando, tanto é que para a entrada do doutor Ricardo Melo, aliás, nossa, doutor Ricardo Melo, o senhor está me devendo. Eu estou te ligando, você não me atende o telefone. Será que mudou o telefone? O senhor ir lá.
Liga para
o
Ricardinho.
Porque ele entrou, né? E me parece que é o quarto ou quinto suplente.
Não, Ricardo, se não me engano, é o sexto.
Sexto?
Foi assim. Eu nunca vi isso. Eu até brinquei num grupo de WhatsApp, né? Que eu falei, eu nunca vi isso na história de Batatais. O vereador, você sai, você vai, bate, pede confiança das pessoas, pede voto. De repente, você tem a oportunidade de assumir a suplência? Não, dispenso. Não, segundo, dispenso. Terceiro, afastamento. Quarto, quinta, aí vem o Ricardo Melo. Se bem que tá em boas mãos, né?
Eu sei, não, nós somos amigos de todo mundo, mas vocês sabem o que está acontecendo, né? Porque nós estamos ouvindo o povão aqui de fora, nós somos representantes do povão aqui de fora.
Exato.
Você sabe o que está acontecendo? Sabe por que com o Ricardo? Porque ele é pai do Ricardinho, né? Aí arrumaram uma boquinha, é conversa de boteco. É?
Todo mundo tem conversado isso.
Aí, vai ficar 2 meses e vai voltar quem? Vai voltar a irmã do prefeito. Olha, é coisa de boteco. Não sou eu que estou falando, é coisa
não,
de boteco.
Não, e é coisa de boteco, é um negócio muito descarado. Eu sei que é legal. Até comentei esses dias.
Sim.
E eu sei que eles ficam putos de eu falar. Eu não tenho problema nenhum com a Marcela, pelo contrário. Eu acho a Marcela...
Gente finíssima.
Não, além de ser gente fina, ela representa a mulher. A gente precisa de mais mulheres.
Tem também o podcast dela também, não sei o que ela... Ela tem o
ela
canal
tem,
dela.
Ela é influencer.
Muito inteligente.
Não, o problema não é esse. Só que a Marcela, ela teve a felicidade ou infelicidade de ser irmã do prefeito. E aí, quando você vê uma articulação acontecendo desse jeito, para ela assumir uma cadeira, a primeira coisa que você pensa, obviamente, não estou descredibilizando os votos que ela teve, não é isso. Ah, então por ser irmã, ela não tem direito? Tem direito. É legal, mas eu não sei até quanto é moral isso, perante a população, que você falou, conversa de boteco, que os outros falam.
Exatamente.
Eu não sei até quanto isso é vantajoso.
Eu fico analisando o seguinte, né? Nós estamos aqui com essa conversa nossa aqui, nós estamos prestando...
Tomando cerveja.
Não, e outra coisa, estou bebendo cerveja aqui, vou matar a sede e cortar, porque a segunda latinha para dois
pega
aqui.
Pega outra,
né?
Feijão.
Nós não estamos aqui falando besteira, porque estamos bebendo cerveja, não.
Se fosse pinga, aí...
Aí já seria diferente. Né? Então, a política da nossa cidade, né? Eu acompanho sempre aqui, né? Acompanho Altinópolis, acompanho Salles Oliveira, acompanho a cidade de Brodowski, né? Que também não é fácil, claro que não é, né? Mas nós aqui, a situação... Né,
você tem essa sensação, Deva, que aqui o negócio é mais embaixo?
É diferente, aqui Batatais
é eu também tenho isso.
Né?
E toda vez que eu falo, as pessoas falam, não, mas todo lugar é assim e tal. Falo, não, acho que Batatais é um pouquinho diferente.
Eu, essa semana, antes do anúncio do Ricardo Silva, está lá gravado, tem com data, tudo certinho. Antes do anúncio do Ricardo Silva, ali na ponte, né, na semana anterior, eu coloquei o Ricardo Silva no ar, e fiz um pedido que eu acho que todos os vereadores devem ter feito, não sei o que. Aí eu falei para ele, falei, não, eu tenho um canal aqui, eu vou colocar
no ar. Vou aproveitar.
Coloquei no ar o Ricardo Silva. Falei, Devair, muito obrigado por nos dar essa oportunidade, assim, assim, assim. Eu estou indo a São Paulo hoje, estou indo para São Paulo, eu entrevistei ele, era 8h30 da manhã, e ele me dizia que estava indo para São Paulo para falar com o Kassab, né?
Porque que é o homem de confiança do Tarcísio.
Isso. E aí... eu vou falar com ele, não sei. No outro dia ele já postou aqui na rede social, que todo mundo deve ter, aquele primeiro anúncio que ele tinha falado com o Kassab e o que a Kassab estaria tomando alguma providência, né? Aí depois, no The Day After, gostou, né? Como dizia o Carlos Chino, no
tá
dia
internacional.
Seguinte...
Como é que é? Day, como é que é? Tá certo, Pedro?
After.
É isso mesmo?
Que o dia é seguinte, isso? É isso? Eu aprendi com o Carlos Justino dos Santos.
Pedi ajuda aos universitários aqui.
Aí, eu entrevistei o Rafael Silva, né? E o Rafael havia me dito, o meu menino, né, o Ricardo, esteve lá e conversou com o Kassab, então a situação está assim, 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 e nós vamos ter uma resposta rapidinho. No outro, parece que foi no sábado, na sexta-feira, o Ricardo entrou de novo aqui na internet, né? Falando que já tinha conseguido. Aí estava o Ricardo, lá na ponte, o prefeito municipal e o nosso secretário lá, que é o doutor.
O Prodócimo.
O Prodócimo.
O Prodócimo pulava do fundo, né?
É, o Prodócimo.
Da fazia assim, ó. Eu
até brinquei. Não,
aquela imagem foi legal, foi legal.
Os papagaios estão agitados.
Foi legal.
Né?
O Prodócimo então, é legal.
Ó, então, eu isso gosto. Aí é maravilhoso, é ótimo para a nossa cidade. Parabéns ao prefeito, parabéns ao Ricardo, que faz jus, tanto ele como o Rafael Silva. Já, né, já votei neles, né? E são pessoas maravilhosas.
Eles estão que sempre aqui, né?
Que ajudam muito a nossa cidade.
Porque
né?
A verdade é dita.
São os mais votados.
É,
né? E principalmente o Ricardo agora, que já é deputado direto, né? Já vai entrar direto, porque na outra de trás ele entrou como suplente. Uhum. Então nós estamos felizes da vida por eles estarem lá e fazer ainda mais para a cidade de Batatais. Tá? Então, essa situação que a gente fica pegando, né? Porque, e às vezes, você chega no boteco, ei, mas você é puxa-saco daquele Ricardo Silva.
Você fala então, bem dele.
Você fala bem, você é cornetado. Você fala mal, você é cornetado. O William Craco, né, o dia que eu falei lá, comentei, né, que tinha papagaio de pirata lá atrás do Ricardo, do prefeito, o William Craco falou, nossa, mas... passou um zap falando, você tá bravo hoje, né? Então eu não tô bravo nada. Né?
Eu também falei do papagaio de pirata.
Então
eu
achei... a gente fica... Aliás, você já fez um certo comentário numa situação anterior, que eu não sei, que ele pediu para ele... uma outra situação que eu nem me lembro.
Do Prodócimo? Fiz, vai. É. O governo do estado de São Paulo foi lá e refez a calçada do industrial.
Isso.
E aí ele foi lá e ele filmou com uma música de igreja, agradecendo, louvando a Deus. Ah, não era a ação dele, não é. Tanto que não era que a própria direção do industrial me procurou e falou, Michel, faz alguma coisa. Isso daqui é o estado. Mas assim, isso só me mostra como que a situação... em Batatais, qualquer, sei lá, estátua inaugurada, a galera vai querer abraçar e fazer o papagaio de pirata, né?
Exato. E outra coisa, né? Nós estamos cutucando vocês, vereadores, políticos, né? Para vocês pedirem direito de resposta, né? Então é isso, nós precisamos de matéria, nós precisamos de conteúdos, né?
Não, mas
porque aqui, nós vivemos disso.
Aqui a gente já não aceita mais direito de resposta amigável, só pela justiça.
Não, só na justiça.
Porque se eu for ficar só no direito de resposta, só vou trabalhar para esse povo só, entendeu? Então assim, eu já avisei a galera, ó, quer direito de resposta, vai na justiça, justiça determinando, a gente cumpre a justiça, porque a gente é do lado da justiça. Então se ela falar que tem que fazer, mesmo a gente não gostando, fazer o cara feio, a gente faz.
Exatamente. Bom, ô Michel, e a gente fica aí... nessa expectativa, porque nós temos que falar das coisas recentes, né? O que aconteceu essa semana e a semana passada, que foi a realização da Copa Internacional denominada Gabriel Pulga, né?
E um grande evento, né?
Foi um grande evento. Esse Gabriel Pulga foi aquele garotinho que faleceu ali.
Infelizmente, aquela fatalidade, né?
E a gente, assim que aconteceu o acidente, meia hora depois eu estive lá.
É fazendo, verdade, acho que vocês foram o primeiro veículo matéria, a cobrir, né?
E eu até fui muito questionado, né? Quando eu cheguei lá, o cara da polícia, amigo da gente, falou, me pediu, falou, vai, por favor, não, não coloque... não filma, não fica filmando.
Não,
né?
Faz nada.
Assim, o corpo ali, apesar que estava tudo coberto, né? O ônibus estava parado. E naquele dia, Michel, é claro que eu estava ao vivo naquele momento, foi uma das maiores audiências que nós tivemos, teve. Que a TV teve.
Tempo real, né?
Pessoas em tempo real. Nós passamos de nem o velório dos 9 bombeiros.
Os bombeiros, né, que vocês fizeram um trabalho.
Ao vivo, nem aquela situação dos bombeiros teve tanta repercussão como teve do falecimento daquele menino.
E foi uma fatalidade, né? Danada.
E outra coisa, nós não mostramos nada, nós estávamos ali mostrando, né, as viaturas da polícia, alguma coisa assim, entrevistando as pessoas. Deu mais de 1.000 pessoas acompanhando no mesmo tempo, no mesmo que a gente estava lá, e eu fiquei, né, surpreso, né, de ter tido tanta audiência com a tragédia. Então, é isso, e nós sobrevivemos disso, né? Uhum. As desgraças, elas dão maior audiência para a gente. Notícias comuns, notícias normais, não te dão aquela repercussão.
Tanta relevância, né?
Então, eu estava falando aqui sobre a homenagem que foi feita a ele. Primeiro, parabéns quem escolheu, porque ele era um atleta, né, da secretaria, a quem escolheu o nome dele para poder dar o nome a essa Copa, né? Que foi bom, mais de 3 mil, parece que teve 3.200 pessoas jantando em um dia lá. E outra coisa, eu falei para o Sandro, né, e para o Gleiser, falei, ó, eu vou fazer isso aqui, né? Vou dar uma cobertura total de tudo que está acontecendo. Qual era a minha intenção? Era vender, né, alguma filmagem, porque é a nossa profissão, eu faço filmagem, eu não sei se você faz.
Não, não faço.
Né? A gente faz filmagem de eventos, né, de futebol, eu estou fazendo, eu já fiz muito aqui do Batatais, das categorias sub-13, sub-11, sub-12, já fiz muito. A gente está fazendo também sobre as festas de Santos Reis, né? Fiz Moradinha, fiz Altinópolis, vou fazer o Santana, vou fazer a Fazenda Santana, né? No próximo dia 7 de fevereiro. Então a gente está aí para isso, para mostrar. Agora, hoje, final da Copa, eu fui entrevistar quem? O parceiro da Prefeitura Municipal, né? Que a gente, quando eles chegaram, fui lá e entrevistei todo mundo, né?
Eu vi, acompanhei a chegada pela TV.
E aí, a gente foi lá no motorista Afonso, lá no centro comunitário, fizemos a chegada. Até brinquei lá, né, com os paraguaios lá.
Eu vi você hablando.
Não fala brasileiro. Eu falei, não, mas fala comigo que eu sou...
Poliglota.
Poliglota. Né?
Eu vi.
A gente sabe tudo. Então a gente fez todo o trabalho e fizemos um futebol, a gravação dos jogos das equipes da cidade de Sete Lagoas de Minas Gerais, né? Então... A gente assumiu o compromisso com ele, eu fiz todos. E hoje eu fiz a entrevista com o senhor Hussein.
Que isso?
Ele é lá do
Líbano.
Isso.
Esse nome é lá porque esse povo joga bomba dos outros lá.
E ele me falou tantas coisas, rapaz, ruins, né?
Do evento?
Do evento. De que falou bem do prefeito, falou bem... do vice-prefeito, do Juninho Ryu, né, falou bem. Mas o que eu não gostei foi que ele falou muito mal do nosso secretariado. Né?
Boa.
Falou mal, eu não gostei. Eu estou com a matéria aí, né, para colocar no ar. Né? Não falou mal do Gleiser, falou mal do Bolão, falou mal do Sandro, que não tem experiência, que não sei o que lá.
Será que faltou? Eu não acompanhei. Será que faltou alguma expertise?
E outra coisa, a pergunta, né, que vem de imediato. O senhor faria outro evento desse em Batatais? Não.
Ele é o responsável por trazer a Copa.
É o chefe. É o chefe. É o dono. É o homem que aparece lá com o nome da empresa. Né?
Porra.
Então, fica ruim pra gente. Né? Eu sou amigo do Sandro, sou irmão do Sandro. Né?
É, o Sandrinho, vocês têm uma relação.
É meu narrador. Né? Então, eu não queria ter ouvido isso.
O Gleiser, eu acho que você não conhecia, porque você erra o nome dele toda vez que você está no jornal.
Exato,
você não lembra.
Né?
E o Bolão você conhece por causa da Câmara Municipal.
Exatamente. Né? Mas o Gleiser é uma pessoa finíssima.
Sim,
também. Sim,
estudei
Bolão,
com o Gleiser. Ensinei ele a jogar bola.
É mesmo?
Ensinei.
Aí, Gleiser.
Ele
tá
era
bom?
O 10 e eu era o 8. Aí. Jogava ali no meio os dois, ó.
Então a gente fica sentido, né? Porque foi uma coisa tão trabalhosa que eu vi, eu acompanhei lá o Sandro, o Gleiser, o Bolão trabalhando, e a gente ouviu isso aí.
Mas o que? Deve ter acontecido alguma coisa para ele dar essa declaração, né?
Exato. E aí, Michel, ele falou que conversou com o prefeito, porque os três primeiros dias, né? Então foi sábado, domingo e segunda. Aí, terça, quarta e quinta, que deu uma melhorada.
Você tá brincando. O que é? Alojamento, comida?
Tudo. Alojamento, comida.
É, porque teve muita molecada, né, Neva?
Banheiro em algum campo de futebol, né? Então, nós não estávamos estruturados para receber um evento de tamanha grandeza dessa.
E o que o Devair está falando não é que a gente está jogando contra a cidade, não.
De jeito nenhum.
A gente está trazendo fato. Se você não tem estrutura, obviamente. A gente tem o quê? Campo de estrutura aqui em Batatais. A gente vai ter o Centro de Cultura Física, o Coleção José, Batatais Futebol Batatais, Clube, que tem vestiário, né? Tudo. Eu acho que só, né? E o Centro de Lazer? Não, o Centro de Lazer não tem, né?
Tem lá, mas é o pessoal que usa o banheiro lá da piscina.
Uhum.
Né? Então, foi uma situação
isso
realmente...
Isso desde o princípio me preocupava, que eu falei, porra, a maioria desses campos não tem essa estrutura para um campeonato a nível internacional.
Sim. Então a gente vai... eu fiquei, né?
Essa matéria realmente... a gente confere amanhã no Jornal da Manhã.
Então, vamos ver, né?
Você não sabe se vai sair.
Eu vou editar ela amanhã mas vai que vai sair, vai. Opa.
Deva, eu quero te agradecer muito. Eu acho que se a gente tivesse mais aqui umas duas, três horas, a gente tinha papo para conversar. Mas isso não impede de estar estendido o convite para você voltar aqui sempre que você quiser. Você viu que tem cerveja, você não precisou pagar um real da cerveja.
Exatamente.
Eu ia trazer Heineken, mas eu não achei que era a tua cara. E até aquela estrela, paz, que é a Skol, puro malte. Aquela coiseira. Deva, quero te agradecer, eu quero que você leve o abraço para toda a equipe da TV Batatais, em seu nome, em nome do William, em nome do seu braço direito, o Renatão Cabeção Berga, vamos lá?
Ah, não, Renatão...
Rapaz, vocês fizeram uma mensagem, só te cortar no final do ano. Eu não sei se você chegou a perceber isso. O Renato, que ele vem na frente da câmera, ele tampa todos vocês atrás, só aparece a cabeça dele.
Cabeça de leão.
É muito grande,
cabeça,
né?
De leão, né?
É muita inteligência.
Mas... Renato, ele não sabe. Eu queria que o Renato definisse uma profissão para ele.
É,
né?
Muito.
Se ele trabalha realmente na prefeitura, lá no departamento de água.
De água.
Se ele trabalha na Claro. Se ele trabalha na TIM. Se ele trabalha... que mais?
Na ABC.
Na ABC.
E né? Tem uma outra profissão que você está sabendo. Não, ele é caseiro agora também.
Caseiro. Então eu precisava tomar uma atitude,
o
rumo, né?
Da vida.
E arrumar uma profissão para ele. Michel, beleza, obrigado, né? Tamo lá, né? Se a gente falou alguma coisa que magoou ou machucou alguém, que nos procure, né? Que dê...
Ou nos perdoe.
E nos perdoe também. Mas a realidade é essa, né? Somos pobres mortais, né? Que estamos aí vivendo no nosso dia a dia e tentando sobreviver, assim como toda a população batataense, brasileira, né, e mundial está tentando sobreviver. E eu gostaria de fazer a minha propagandinha aqui, que a TV Batatais está no ar, né, já há mais de 3 anos, no mesmo lugar, né, E eu só não mudei porque ainda não tive condição financeira, né? Porque...
E olha que quando tá começou, tinha as apostas, né? Três meses, aqueles lá que... Perdeu todo mundo, viu, Marcelo?
Fazia lá, principalmente o Valdevino, né? Quando é 90 dias. Né?
Não, mas passa. Aí o Silva apostou tanto, essa internet não vira nada. De repente, o que o Silva foi fazer?
Internet.
Tá, ele está fazendo um sucesso em São Joaquim da Barra.
Mas tá bom, um abraço a você, obrigado ao João Paulo, obrigado ao...
Pedro,
né? Que são o motivo também, né, desse... Os herdeiros, aos 40, está sobrevivendo também, né?
Sem graças eles... a eles, não. Eu brinco com eles que eu só apareço. É graças a eles.
Beleza, Michel. Muito obrigado e precisando de nós é só chamar.
Já está convidado. Quando você tiver um tempinho, vem cá tomar uma cerveja e bater um papo. Quero agradecer também o João Paulo, o Pedro Henrique, agradecer o Cristiano que está no litoral paulista, também a Priscila Lança, as empresas que apoiam a gente, e falar para vocês que segunda-feira tem novo episódio do Itinerante. A gente vai começar uma temporada muito especial falando de carnaval. E aí, a partir de segunda-feira, toda segunda, a gente vai ter um episódio fora aqui do estúdio, ou no barracão de escola, ou no local em que virou história para o samba, para a gente falar do carnaval de Batatais, que infelizmente esse ano não tem desfile das escolas de samba, mas a gente vai ter o nosso carnaval, tá bom? Agradeço a presença de vocês, agradecer que hoje batemos o recorde do nosso, como é que chama, Pedro? Chat, como é que é? Super chat, recebemos quase R$60. Agradecer o pessoal que colabora com a gente, que manda ali o seu dinheirinho, que ajuda a manter o nosso projeto. Tá bom, pessoal? Abraço a todos, a gente se fala na próxima segunda-feira, falando no nosso podcast itinerante especial Carnaval de Batatais. Tchau!